Uma operação.
Uma operação. Ah, então tá tudo certo. Caíram três. Então aí é motivo de festa. Derrubaram três no Engenho Velho de... Não venha com mimimi pra cima de mim, não, viu? Que eu falo o que o povo pensa. Então a polícia derruba três. Já já mais informações vamos tentar levantar aqui. Tá bom? Vai lá, acessa bnews.com.br pra gente trazer as outras informações. Tem giro, né? Tem redação, Luiz Guilherme. Tem o povo também trabalhando nesse plantão maravilhoso. A gente vai trazer o giro da redação, né, Luiz Guilherme?
Vamos lá, informações ao vivo agora com nossa repórter Carolina Papa, direto da redação do BNews, tesoura.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Olá, ouvintes, olá, bancada. Escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para ser o relator da proposta sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, Léo Prates defende que o diálogo em torno da proposta seja despolitizado. Léo Prates aponta que a ideia é elaborar um texto a seis mãos com a participação de Hugo Mota e do presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a PEC, Alencar Santana. O deputado afirma que a orientação é compilar tudo o que foi discutido na Comissão do Trabalho 2025, abordando principalmente os pontos de divergência para dar mais robustez ao relatório. O deputado baiano defende que a ideia é promover avanços para o trabalhador, trazendo a pauta da redução da jornada de trabalho sem mudanças salariais, mas que possa minorar para o empresário os impactos da possível alteração na legislação. O republicano ressalta que o fim da escala 6x1 representa um impacto positivo para as mulheres, que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dedicam em média mais de 21 horas por semana a tarefas domésticas e ao cuidado de pessoas. Eu sou a repórter Carolina Papa, direto da redação B News para Itapuã FM.
Fábio Gomes.
Valeu, valeu, Carolina Papa. Muito obrigado. 6:21. E o detalhe, viu, Luiz Guilherme? Se essa mudança aí da redução da jornada de trabalho vigorar realmente. Eu só vou trabalhar um dia na semana, né? Porque eu já trabalho.
Você?
40 horas é o que eu trabalho por dia.
O seu dia tem 48 horas, seu dia.
Então,
mano.
Então. Eu vou trabalhar um e folgar seis.
Você é naquela escada 7x7, pô. Não tem folga nenhuma.
Eu vou. Ai, meu Deus do céu, me deixe, viu? Vamos lá, vamos embora. 6:22. Bota o povo pra falar com a gente aí.
Bom dia, Fábio Gomes, que fala Luiz de Itapuã. Só uma denúncia aí, Fábio. Os alunos do CPM Dedezeiros estão sofrendo, entendeu? Até hoje não tem livro, os banheiros precários, bebedouro, não tem água. Me ajude aí, Fábio, por favor.
Atenção, governador Jerônimo Rodrigues, hein? O que é que tá acontecendo? Colégio da Polícia Militar tem que ser referência. Primeiro assim, que no ensino, o Colégio da Polícia Militar sempre foi referência. Todo mundo, quem nunca sonhou em botar seu filho no Colégio da Polícia Militar? Me diga. Sempre foi um sonho para as famílias. E você me dizer que o Colégio da Polícia Militar não tem fardamento, governador? Que o banheiro não presta, governador? Que absurdo é esse? Se tiver mais pais, né, com alunos do Colégio da Polícia Militar, vai mandando mais informações. Aqui a gente cobra mesmo. É pau no prefeito e pau no governador. Não tem duas conversas, não. Mas nós vamos ficar em cima. Mas para isso, eu volto a pedir a vocês, denuncie. Denuncie. Tem coisas que a gente só fica sabendo com a denúncia de vocês. Senão não chega. Eu nem imaginar nunca que o Colégio da Polícia Militar estava nesse nível. Nesse nível de bagunça. A gente tem visto os colégios da rede estadual acabados, mesmo com todo o trabalho que a ex-secretária Rovena Brito, que é uma baita de uma secretária, tudo que ela fez, todo o trabalho que ela arregaçou a manga e trabalhou mesmo. E a gestão municipal, que não preciso nem dizer, né? Desse secretário aí envolvido em operação, em escândalo.
Thiago Dantas,
tem um,
né?
Exato, tem um monte de supostas irregularidades que ainda estão sendo investigadas, mas parece que a prefeitura tem rabo preso com esse secretário. Não sei o motivo, mas parece que a prefeitura tem rabo preso com esse secretário, que quanto mais escândalo aparece, mais ele se perpetua e se mantém no poder. Então eu quero continuar ouvindo de vocês. Pode participar, pode denunciar. Vamos embora, bota o povo para falar.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Bom dia, Benils. Dijan aqui de Simões Filho. Gasolina aqui em Simões Filho, Fábio, R$6,61. Tô no Benils, tô na Estourada, tô na Itapuã FM.
Desculpe, R$6,60 aí a gasolina em Simões Filho, hein? Simões Filho com gasolina R$6,60. Como é que tá a BR, minha gente? Vai me dizendo aí também, porque ontem Magrinho demorou 3 horas pra chegar em Feira de Santana. Como é que tá o BR, a BR na manhã de hoje? Hã? Vai me passando informações aí, eu quero notícia do trânsito, quero notícia da BR, quero notícia do ferry, valendo kit feijoada, hein? Kit feijoada hoje pra ser sorteado. R$6,60, viu, Luiz Guilherme?
É, tá até barato, né? A gente viu na semana passada lá quase beirando R$7, algumas mais de R$7.
É, então... mas não diga que tá barato,
não. Não, barato não, Deus. Barato não tá, não. Mas
tô quebrado
assim...
fim de mês, Guto Alves não me pagou ainda.
Não pagou ainda, não? Duvido.
Já pagou você?
Não, pagou só o Cagives.
Não, a mim não pagou, não. É,
você não tem carteira, só castanha, você
o
só.
O meu é só no quinto dia útil.
Ah, irmão, aí é barril.
Não recebi ainda, não, meu irmão.
Ele não tá nem ouvindo agora, provavelmente.
Já recebeu, tesouro? Tesouro, você também não recebeu, não. Só você que é o melhorzinho.
Não, eu recebi o Cagives, não foi o salário não, ainda. Recebi o Cagives, o auxílio alimentação. Irmão, pra poder tomar uma cerveja no final de semana. Mas falando da gasolina, falando sério assim, não tá barato, né? Mas teve uma redução comparada à semana passada. Óbvio que ainda não é o valor ideal que cabe no bolso do brasileiro, mas teve uma redução. Mas tem que ver a situação na gasolina aí, porque tá todo mundo quebrado, viu, Fábio?
Daqui a pouco a gente vai falar de futebol, tá? O nosso comentarista Flávio Lordelo vai analisar a rodada do final de semana. Eu desisti dos repórteres, né? Porque um dia Gabriel esquecia, outro dia Reinaldo esquecia, eu desisti, joguei pra cima. Aí eu vou ver se o comentarista acorda, porque se o comentarista também não acordar, eu não trago ele também. Comigo é assim, viu, seu Flávio Lordelo? Eu que ligo e você não me atenda, não. Vamos embora, bota o povo pra falar, o povo segue denunciando.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Referente ao Jair Bolsonaro, é para soltar Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Cadê os outros políticos? É só Jair Bolsonaro que é ladrão? Cadê Lula que não está preso? Deu o rombo aí do INSS, aí roubou os aposentados aí. Cadê ele? Deveria também ir para cadeia. Rui Costa, o rombo aí do Banco Master, deveria também ir pra cadeia, tá tudo solto aí. E por que só Jair Bolsonaro tá preso? Tem que soltar o cara, que é prender um, prender todos. Por que só um tá preso e os outros tá aí, tirando onda, solto aí, roubando cada vez mais? Sou contra, tem que soltar ele.
Não é mais fácil dizer que tem que prender todo mundo, não, ao invés de dizer que quem comete crime tá, tem que ficar melhor. Solto? É, pra mim é porque. Ah, porque soltou esse, soltou aquele, mas prende todo mundo, pronto.
Tá todo mundo errado,
pra eu sou
mundo.
Dessa onda aí, né? Não é de botar todo mundo na rua, não. Mas enfim, vamos lá. A gente vai aqui lendo algumas mensagens. Paulinho diz. Paulinho Tadala. Paulinho TDAH diz aqui. Hoje Everton Bruno tá diferente, né? Você tá bombardeado. Hoje não é Everton Bruno, não, meu irmão. Hoje é tesoura. Viu? Porque chamou de Magrini. Hoje não é Magrini, nem Everton Bruno. Hoje é tesoura, meu irmão. Acorde pra vida, viu? Olha a escala.
Bateu forte aí já.
É, olha a escala. Tá certo? Vamos lá de notícia. Vamos de informação. Já já a gente volta pra trazer o tempo que você já liga aí pro nosso comentarista, pra gente falar da rodada do final de semana, tá? E a gente vai trazendo aqui uma outra notícia, uma outra informação referente aos rodoviários. É, e aí você pode opinar também sobre isso. A gente sabe que os ônibus estão todos acabados, quebrados, destruídos, mas os rodoviários de Salvador devem adotar a partir da próxima segunda a chamada Operação Tartaruga. É uma forma de pressionar o setor patronal nas negociações salariais. Os ônibus devem circular pela faixa da direita e realizar as paradas em todos os pontos ao longo dos trajetos. A data de início da mobilização ainda será definida pela categoria. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem e a estratégia consiste em manter o serviço em funcionamento. mas com um ritmo reduzido, o que deve provocar aí atraso no transporte público. Então você que é usuário do sistema de transporte público, já saiba que a partir de segunda-feira os rodoviários devem iniciar a Operação Tartaruga. A decisão foi tomada em assembleia, né? E aí você já sabe que não tem como mudar até que o setor sente para negociar. Os trabalhadores chegaram a suspender ontem a saída dos ônibus por mais de 3 horas em 2 garagens da capital baiana. A operação só foi retomada por volta das 8 horas da manhã. A categoria cobra reajuste salarial acima da inflação, aumento no valor do ticket alimentação e redução na jornada de trabalho, tá certo? Opine, participe, me diga o que é que vocês pensam aí dessa Operação Tartaruga. Luiz Guilherme também pode opinar. Operação Tartaruga no setor de transporte público. Salvador pode amanhecer segunda-feira com transporte reduzido.
E aí você já viu o tamanho do problema, né? Segunda-feira, volta de feriado, todo mundo querendo trabalhar e sem ônibus. Imagine a situação que vai ser, o caos que vai ser em Salvador. Já foi ontem, né, com o pessoal começando a sair só 8 horas da garagem. Agora imagine se começar sem ônibus. E aí nessa situação, nessa sinuca de bico aí, quem paga de fato é o povo, é o trabalhador, que mais uma vez aí vai ser prejudicado se realmente for confirmada essa greve, viu, Fábio?
É a Operação Tartaruga. Agora só conserta o que você disse, né? Segunda-feira voltando de feriado, o povo querendo trabalhar. Segunda-feira volta de feriado, o povo quer trabalhar. Não, o povo vai trabalhar na força do ódio. Vai porque vai.
É obrigação, irmão, é obrigação.
Vai, mas é isso. Então só conserte sua frase. Povo não quer trabalhar segunda-feira, não. Povo vai trabalhar na força do ódio. Mas vamos lá, a gente já tá na ponta da linha com o nosso comentarista. Esse final de semana tem Campeonato Brasileiro. O Bahia precisa dar resposta. Vem de problemas. O Vitória também, mas o Vitória nesse caso foi roubado. Mas também precisa dar resposta porque vem de uma sequência ruim de resultados. Então tudo vai ter transmissão aqui da Itapuã FM. Amanhã nós temos direto do Barradão Vitória e Coritiba com transmissão da nossa equipe. Domingo estarei aqui narrando o jogo do Bahia contra o São Paulo ao lado de Flávio Lordeiro, de Gabriel Bacelar e de toda a equipe. E por isso eu convidei o nosso comentarista para analisar, né, essa questão. Flávio Lordeiro, seja bem-vindo, bom dia. Começando com o jogo do Vitória, vamos por parte. Qual é a sua expectativa? O Vitória que vem de punição, Eric pode não jogar. Como é que você imagina que esse Vitória enfrenta o Coritiba? Bom dia pra você, Flávio Lordeiro. Cadê Flávio? Vamos lá. Flávio. Atenção, Flávio. Chamando Flávio Lordeiro. Aí, agora, vá. Não. Foi não. Cadê ele? É, Flávio tá bufado aí, meu irmão. Vamos lá, vamos tentar refazer e fazer no modelo antigo aqui mesmo, Luiz Guilherme. Vamos lá, refaz a ligação aí pra Flávio Lordeiro, né? Acabou o crédito de Flávio Lordeiro. Flávio Lordeiro, tá ouvindo, Flávio? Vamos lá, agora, será? Fala aí, Flávio. Não, foi não. Vai aí, desliga aí, Flávio Lordeiro, que a gente vai te ligar no modelo antigo, já que você ficou sem crédito, né, meu irmão? Brincadeira. Mas aí a gente vai refazer a ligação aí do nosso querido Flávio Lordeiro para que a gente possa falar de futebol, tá certo? Então vamos embora. Enquanto o Flávio Lordeiro não vem, você participa no 99654.
Olha.
Agora sim, agora. Foi no ar. Então, fala de novo aí. Saiu no ar e sumiu, pô. Foi alguma coisa aí. Flávio? Tinha saído a voz dele no ar aí agora, pô. Não, aí não. Flávio, atenção, Flávio. É. Refaz aí, faz pelo outro sistema mesmo aí, Luiz Guilherme. É mais fácil pra poder a gente colocar. Vamos lá, enquanto a gente vai ajeitando o Flávio Lordeiro, vamos trazendo mais uma notícia aqui que a gente não para enquanto o Flávio Lordeiro não tá ok, pra poder a gente analisar o futebol. Vai pro bnews.com.br, vai pro bnews.com.br, tá? A gente vai falar também daqui a pouco sobre a crise na CEAP, tá? A crise na CEAP. E eu volto a cobrar aqui, governador, a queda do secretário. Secretário precisa cair imediatamente. Todos os escândalos recentes estão no colo do secretário José Castro. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto, porque Flávio Lordeiro já tá aí. A gente vai começar, meu querido Flávio. Pô, detesto repetir o que eu tava falando. Eu não vou fazer festa mais pra você, não, viu? Que eu... não é pros... Alô, o quê, meu filho? Você não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, não, velho. Bota direto por telefone, filho. Bota aqui, ó. Costa aqui, que aí eu não fico repetindo a mesma coisa três vezes. Vamos pro sistema antigo aí, já que ele tá sem retorno. Compra um rádio, viu, meu irmão? Compra um rádio que resolve seu BO. Tá certo? Então já já a gente vai falar de...
aí, irmão.
Vamos lá, pronto. Ele já tá aí na ponta da linha, agora sim. Não vou repetir mais não, viu, meu irmão? Vou direto ao ponto. Amanhã tem Vitória e Curitiba. Quero que você me diga a sua expectativa. Vitória com problemas. Eric não deve jogar, a não ser que tenha novidade da questão do efeito suspensivo. Mas eu quero primeiro começar com o jogo do Vitória. A sua expectativa, o que esperar desse jogo? Bom dia, Flávio Lordeiro.
Bom dia, Fábio Gomes, Luiz Guilherme, bom dia, turma da Itapuã FM 97.5. O Vitória tá cheio de desfalques, né? Você falou aí rapidamente do Eric, que foi suspenso, pegou dois jogos ontem contra o STJD, mas o Vitória ainda tem lesionados como Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateuzinho, Neres, que voltou contra o Confiança, né, o Pedro Henrique, que contundiu novamente, o Renato Kaiser, Richelli, Rubens Ramos e Ismael, né? Então, todos esses jogadores são os desfalques do Vitória. Obviamente que o Vitória tá tentando se remontar.
É o Rubens Ismael, né, que você tá falando.
O Rubens Ismael, exatamente. Que só jogou um jogo contra no Vitória, depois teve uma artroscopia, teve uma lesão ligamentar no joelho e desde então está no estaleiro, né? Então, o Vitória conta aí com muitos jogadores lesionados, muito embora tá tentando, Fábio, retomar uma temporada que parecia perdida. Depois, por exemplo, do Vitória, discutir muito com o Jair Ventura e parece que o Vitória tá tentando se reencontrar agora, né? O Curitiba, por sua vez, Fábio, também vem com desfalques, viu? O Curitiba vem com desfalques, o zagueiro, o Jassi, que foi especulado no Bahia, também não joga, e o lateral, Bruno Melo, também estão suspensos, não enfrentam Vitória aqui no Barradão amanhã às 18h30. Então, o Vitória vai pegar um Curitiba que vem bem no campeonato, fez, nos últimos cinco jogos, fez uma vitória, uma derrota e três empates, tem uma campanha boa na competição. O Curitiba figura no G7, porque está em sétimo lugar. O Vitória, por sua vez, está em 13º lugar, vai tentar fazer os três pontos contra o time paranaense para tentar se aproximar da parte de cima da tabela. O Vitória tem 15 pontos ganhos e o Curitiba tem 19. Mesmo que o Vitória vença a partida, acaba não encontrando aí o Curitiba, mas fica bem perto ali da parte de cima, já que o objetivo principal do Vitória é fazer, de fato, 45 pontos para fugir do rebaixamento e, quem sabe, ao final do campeonato, beliscar uma vaga na Sul-Americana. Essa é a expectativa, um bom público é esperado amanhã no Barradão. Sábado, 18h30, começa a partida na 13ª rodada, né? O Vitória fez apenas 12 jogos no campeonato, né? 14ª na rodada, na verdade, porque o Vitória tem um jogo a menos contra o Botafogo. O Vitória vai tentar vencer o Curitiba para tentar se aproximar, Flávio Gomes, da parte de cima da tabela.
Bom, falando do Bahia agora, Flávio, o Bahia visita o São Paulo, né? E tem aquela questão da freguesia do Rogério contra o tricolor paulista. Embora alguns segmentos digam que o Rogério está seguro, que o Rogério não cai, que o Rogério é incaível, que o City gosta muito do Rogério, tem outros segmentos que dizem que o grupo vai perdendo a paciência com algumas apresentações, né, do Bahia nessa competição. Como é que deve ser o jogo Bahia e São Paulo? Como é que deve ser o comportamento do Bahia? O Bahia que tem a volta de David Duarte após cumprir suspensão para esse jogo.
Bom, vai ser um duelo interessante, viu, Fábio? Nos últimos cinco jogos de Bahia e São Paulo, no Campeonato Brasileiro, o desempenho é exatamente o mesmo. São duas vitórias, duas derrotas e um empate, né? O Bahia vem de uma derrota na Copa do Brasil e vem de um empate contra o Santos, mas o Bahia tem oscilado bastante e também é o mote do São Paulo. São Paulo também tem oscilado, começou bem a temporada, você vai lembrar, né, chegou a ser líder por algumas rodadas do Brasileirão, mas agora encontra o Bahia, um jogo de 6 pontos, né? O São Paulo está em quarto lugar com 23 pontos ganhos e o Bahia está em quinto lugar, tá em sexto lugar, melhor dizendo, com 21 pontos ganhos, obviamente que se o Bahia vencer o São Paulo, Cícero de Souza Marques jogando em Bragança Paulista, o Bahia vai vencer, vai ultrapassar o São Paulo em pontos, chegando a 24 pontos e pode figurar no G4. Agora, você disse tudo, né? O Bahia vem numa fase de oscilação importante, o Rogério Ceni já não tem mais a confiança plena dos torcedores, há quem diga que ele precisa ser mudado, né? O comando técnico do Bahia ser mudado, mas nós sabemos que o Grupo City, a filosofia do Grupo City não é uma filosofia de alternar treinador de acordo com a vontade do torcedor. O Grupo City tem sim suas preferências, obviamente que dentro do grupo o Rogério já não é mais aquela unanimidade, obviamente que ele é um bom treinador, é um cara que tem um bom trato com as pessoas, tem o carisma de muita gente no staff, mas a relação dele com a diretoria, com a gestão do futebol, já não é mais aquele céu de brigadeiro, digamos assim. Então, uma nova derrota do Bahia frente ao São Paulo pode sim agravar o clima, muito embora o jogo seja fora de Salvador, mas tem um tabu a ser quebrado aí, o Bahia não vence o São Paulo de jeito nenhum em São Paulo já tem um tempo, né? Mas esse tabu serve mais para o Morumbi, né? Que o Bahia não vence no Morumbi já tem bastante tempo e o Bahia na última vez que foi no Cícero Souza Marques, salvo engano, venceu o Bragantino por 3-0. Então, boas lembranças, pelo menos desse estádio, o Bahia tem, porque ano passado conseguiu vencer o Bragantino lá, naquele jogo que quem brilhou, Fábio Gomes, foi exatamente o E-José. O E-José, que foi o grande astro daquele jogo, fez uma partida absurda. Foi o último jogo antes da parada da Copa do Mundo, do Super Mundial, da Copa do Mundo de clubes. E o Bahia venceu o Bragantino ano passado por 3-0 lá, naquele mesmo estádio que vai enfrentar o São Paulo. É um jogo difícil pro Bahia. O Caolin joga contra o Bahia, né? Ele que é ex-jogador do Bahia, ainda está emprestado pelo São Paulo, mas joga sim contra o tricolor baiano. O São Paulo vem com alguns desfalques também, por exemplo, o Calleri deve estar de fora, o Lucas Moura tá especulando sua volta, né? Ele já está em fase de transição. O Lucas Moura, que foi lesionado no início da temporada, pegou uma lesão muito, muito forte aí, muscular, deve estar voltando, mas tem o suspenso também, né? O Ferrarese está suspenso com o terceiro cartão amarelo e tem alguns lesionados, né? Além do Lucas Moura que eu falei, tem o Rafael Totti Tolói, tem o Marcos Antônio, tem o Pablo, o Wendel, o Luan, o Oscar que eu falei ontem que já tá aposentado, né? Por uma questão cardíaca. Então tem muita gente, e no Estaleiro também, o São Paulo vem com muitos desfalques contra o Bahia, mas é um time muito perigoso, Fábio Gomes. O time do São Paulo não está no G4 por acaso, e obviamente que o Bahia vai ter muita dificuldade para vencer o São Paulo. Eu acredito que o Bahia pode sim trazer um ponto de lá, quem sabe o Bahia consegue trazer 3 pontinhos caso faça uma partida sólida na defesa. O Bahia tem tomado o jogo, gol todo o jogo, então é importante que o torcedor saiba disso, para que também esteja preparado se o Bahia eventualmente sair atrás, ter forças para reverter o placar, como quase fez contra o Santos, muito embora a partida aqui na Fonte Nova, Fábio Gomes, tenha sido realmente muito ruim do Bahia. Boas apresentações é o que espera o torcedor do Bahia, porque realmente o torcedor já está muito, muito chateado com as últimas partidas do Bahia contra Flamengo, contra o Santos e também contra o Clube do Remo.
Valeu, obrigado, Flávio Lordelo, um abraço para você e um bom feriado, meu velho.
Valeu, Fábio Gomes, Luiz Guilherme, toda a turma da Itapuã FM. Espero vocês nas jornadas da Itapuã. Amanhã, às 18h30, começa o jogo Vitória e Coritiba no Barradão, com Michel Corbacho. Eu vou estar no jogo do Bahia contra o São Paulo, às 16h do domingo. Espero vocês todos. Um abraço e um bom dia, bom feriado.
Valeu, 996542750. A gente volta a ouvir o povo. O povo participa com a gente. Vamos lá, Tsura.
Bom dia, bancada. Bom dia, amigos. Tudo bom? ou se acusa alguém.
Rapaz, eu não concordo, não. Esse negócio de Bolsonaro não sei se ela tá certa reduzir a pena dele, eu não concordo, não. O mentira tá falando que é do grande Pernambuco. Certo? Eu não concordo, não. Isso aí é a pior vagabundagem do mundo. Depende mesmo, ele morria na cadeia lá. Eu tenho um bom dia.
Valeu, irmão. Bom dia pra você. Bota mais um áudio aí. O povo participando.
Bom dia, Fábio Gomes. Fala que é Joaquim Narandiba. Eu falo, Gomes. Esse Bolsonaro, o Bolsonaro era pra ficar preso aí 20 anos, cara. Fábio Gomes. 20 anos, mais 20 anos. Mais de 20 anos. Que é Juraneiro de Narandiba que fala. Porra, que esse cara aprontou muito, velho, com a gente aqui, velho. E você fica só dando um pó pra esse cara aí. Lula ficou preso, Lula saiu. Aí, Lula saiu e depois se candidatou e Lula ganhou. Olha, Lula é o nosso presidente, rapaz. O presidente é Lula, rapaz. Disse a Bolsonaro que tá lá, velho. Bolsonaro que tinha preso aí mais de 20 anos aí, Lula. Viu, Fábio Gomes? Bom dia, aqui fala Juendinho Narandiba. E quero participar da porra só aí. Que é esse aqui de feijoada aí, viu? Valeu, valeu. Bom dia e boa programação pra todos aí. Valeu, Fábio Gomes. Valeu, Guilherme. Cadê Baguinho que tá folgando hoje, né? Valeu, valeu, ó, de boa.
Tá folgando. Valeu. Bom dia. Valeu, irmão. Um abraço pra você. Quer dizer que eu fico dando moral ao Bolsonaro, hein?
Já
eu
vi
tenho
isso
que
aí.
Dar notícia, meu irmão. Tá, mas rapaz, a culpa é minha agora, que as notícias tá aí de Bolsonaro. A culpa é minha não, meu irmão. Vocês elegeram o cara e sobrou pra mim. Agora foi que eu vi, viu? Vamos lá, 99654, mais um áudio aí antes da gente trazer mais uma notícia. Vai lá.
Bom dia, bancada. Aqui é Cláudio Chanes de Caiazeiras. Rapaz, Daniela, infelizmente, ela foi infeliz, entendeu? Nessa acusação que ela fez. Principalmente no local inadequado. Se ela tinha alguma coisa pra ela fazer, ela poderia ter procurado as autoridades, correto? Não querer se aparecer aí, ganhar mídia nas redes sociais, fazendo uma acusação dessa contra um cara bastante conhecido. Independente se ele causou ou não, aí não era o local pra ela fazer essa acusação gravíssima. Eu achei que ela quis aparecer, como sempre. Entendeu? Isso aí, infelizmente, no lugar de Edson Gomes, colocaria bastante um processo em cima dela, porque ela foi merecido.
Eu só acho assim que nesse caso, viu, Luiz Guilherme, se quiser opinar também, não foi nem questão de ganhar mídia. Daniela nem precisa mais de ganhar mídia. É mais pra politizar mesmo. Ela quis foi aparecer politicamente. Tá, ganhar mídia eu não acredito não, porque Daniela não,
foi
não
o que eu
tem
falei.
Necessidade mais disso.
Ela é uma mulher muito bem inserida na política feminina, então assim, como você falou, acho que não foi querendo ganhar mídia, querer ganhar hype, como o pessoal fala, foi mais querendo politizar o assunto mesmo. Óbvio que a gente trouxe à tona um assunto que, se ela não tem prova, se ela não tem como provar naquele momento, não caberia ela falar numa cerimônia, numa festa que tava tendo lá. Como eu falei, além de envergonhar a pessoa, você cria, é crime, pô. Você denunciou uma pessoa sem ter provas, você incriminou uma pessoa sem ter provas, pô. Então, assim, é uma coisa chata, é uma coisa ruim. E esse é o ponto, ela não ter tido provas. Óbvio que a gente não vai defender se ele realmente for comprovado que ele agride mulher, que ele maltrata mulher. A gente vai repreender da mesma forma. Mas o ponto é justamente esse. Daniela acusou o Edson Gomes sem apresentar provas naquele momento.
E o governador Jerônimo Rodrigues subiu o tom ontem ao comentar as graves denúncias que atingem o sistema prisional baiano. Inclusive, por causa da recente prisão do deputado Durico Júnior do MDB. Apesar do cenário de crise que vive a Secretaria de Administração Penitenciária, o governador foi categórico ao afirmar que não haverá reestruturação na pasta. Mesmo com as falhas estruturais e éticas apontadas pelo Ministério Público e também a tentativa de fuga que aconteceu na sexta-feira passada na penitenciária Lemos de Brito, o governador afirmou que confia no quadro técnico da pasta e ressaltou que a estratégia agora é o foco na qualificação interna. Ele disse: quero destacar que nós estamos em um processo de investimento e capacitação de toda a equipe da SEAP e da Secretaria de Ações Criminais. Assim que a Polícia Civil fez a investigação e identificou irregularidade, houve o afastamento dos responsáveis. Não houve qualquer desmazelo ou vazio. Trocamos a direção do presídio, abrimos um PAD, que é um processo administrativo, e ele está respondendo. Agora é a justiça que tem que dar conta. Governador, eu não vou esconder minha decepção com essa sua posição. Para mim, o secretário da SEAP tinha que cair imediatamente. E vou lhe dizer, viu, governador, se acontecer mais alguma coisa relacionada à segurança pública, que venham ordens do presídio, se acontecer mais alguma fuga na Bahia, a responsabilidade é sua, governador Jerônimo. Tô te avisando. Já que o senhor tá batendo na mesa e afirmando categoricamente que vai manter o secretário José Castro, eu também tenho todo o direito de dizer aqui que qualquer escândalo ou qualquer problema que venha de agora para frente, com essa decisão tomada, a responsabilidade ou a irresponsabilidade é sua, governador. Então o senhor saiba bem, né, o que é que o senhor está fazendo. Que o senhor tenha certeza da sua decisão. Porque eu serei o primeiro. Estou torcendo pelo caos, não. Eu espero que não se faça necessário. Mas eu estou lhe afirmando categoricamente que o senhor mantém um secretário que, primeiro, não tem o respeito dos seus funcionários e que não está conseguindo gerir a SEAP da maneira correta. Isso aí está certo, tá nítido em todos os casos que nós citamos diariamente. Mas a resposta, o meu recado, eu já dei. Eu espero que eu não precise cobrar, viu, governador, o senhor, pela decisão tomada, mas a decisão é única e exclusiva responsabilidade sua. Não venha depois tentar atribuir responsabilidade de quem não tem. Então é isso que a gente vai aguardar, é isso que a gente vai fazer. Por enquanto, SEAP cheia de escândalos e mantido aí o secretário Luiz Guilherme.
Uma vergonha, né? A gente tava falando a semana toda dos escândalos da SEAP, falamos também das fugas facilitadas, daquela fuga de Eunápolis lá, que aconteceu, que se eu não me engano, 16 ou foram 12 detentos que acabaram fugindo, e dessa vez acabam mantendo o secretário José Castro no comando da SEAP, né? Para além de tudo isso, Fábio, você vai nos sistemas prisionais, um escândalo, por celas superlotadas, más condições nas celas, então, enfim, o governador Jerônimo Rodrigues tem que responder isso aí agora, como você falou, vai ter que arcar com a responsabilidade ou irresponsabilidade pela manutenção do secretário José Castro, viu, Fábio?
Beleza, vamos lá, 99654-2750, 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Luiz Guilherme, saudações do Brunegras. Eu acho que foi anteontem que Zé Eduardo fez comentário sobre esse vídeo e ele foi preciso. Me parece muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa nas entrelinhas, essa divergência aí de Edson Gomes e de Daniela Mercury. Acredito que o final de semana vai ser melhor para a nação rubro-negra do que para as Sardinhas. O Vitória, me parece, que amanhã ganha com dificuldade do Coritiba, enquanto a Sarda vai apanhar do São Paulo, como é de praxe. É isso. Vou ganhar esse feijão aí. Tamo junto, Fábio. Valeu, LG. E bora, Vitória!
Peraí, meu irmão, você vai ganhar o feijão, não? Você vai ganhar o kit. O feijão pois que vai fazer é você, viu?
Exatamente, ele quer tudo pronto já. Mole. A gente vai dar lá, vara você pesca, irmão, me ajude. Ele já leva pro sentido da parada, pô. Eu tô falando que a gente vai dar o kit feijoada, eu dei analogia, a gente vai dar a vara e você pesca.
Ah, rapaz, o cara já meteu um lá ele, com certeza. É mole um negócio desse, rapaz. Plena manhã, 6h53 da manhã. Brincadeira, vamos lá, mais um áudio aí.
Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia a toda a galera do Ben News aí. É, Daniela, tá sem relevância. Pessoa que não tem mais aquela moral que tinha, aquele estrondo que ela tinha, e aí fica falando besteira pra querer engajar. Verdade é essa. Man, é isso aí que ela quer. Mas de boa, Jairo Mota, parabéns aí pra você pelo programa, tá massa. Todo dia chego do trabalho e tô aqui ligado. GV Federação, olha essa feijoada aí.
É, o povo tá achando que tá sorteando feijoada, é, velho?
Velho, vamos explicar, é um kit feijoada. A gente não tá dando a feijoada pronta, não. É um kit feijoada, uma caixa lá com carne, com calabresa, carne de sertão, pra você montar a sua feijoada na sua casa. A gente não tá lhe dando a feijoada completa,
deixa tá,
não.
Deixa tá. O povo tá achando que vai comer feijoada, vai comer o feijão se você fizer, né? É, pois é. Se você não fizer, não vai comer feijão, não. Viu? 99654-2750, mais um áudio aí, mais um. Daqui a pouco a gente vai pra redação ao vivo. Mas antes eu vou soltar mais um áudio aí.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme. Aqui é Gilmário de Alto de Cortes. Ô, Fábio, se Daniela queria fazer campanha contra a mulher, claro que tem que fazer. Nossas mulheres não merecem ser maltratadas. Mas se ela queria fazer campanha em cima de um cantor, por que ela não falou o nome de Carlinho Brau? Foi falar logo de Edson Gomes. Ora, rapaz, ela queria envergonhar o rapaz, rapaz. Ela tem que receber dois processos, um da polícia e o dele. E Mara Maravilha falou tudo que tinha que falar e mais um pouquinho.
Agora, meu irmão, o que é que tem a ver o Carlinhos Brau com essa história? Por que fala mal de Carlinhos Brau?
Ele tava no evento Carlinhos Brau também.
E daí, mas o que é que tem a ver acusar Carlinhos Brau disso aí, rapaz?
Nada a ver. É nada a ver.
Aí você tá recriminando um erro e mandando ela errar, botar a culpa de outro cantor. Que confusão é essa que vocês arrumam, meu irmão? Mas valeu, meu velho. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Vamos lá, bora chamar a redação aí, seu Luiz Guilherme.
Muito bem, tem repórter ao vivo na redação do Ben News. Vamos com ela, nossa repórter Andresa Oliveira, trazendo mais aí destaques do site Ben News na manhã dessa sexta-feira, Fábio.
Bom dia, bancada do Ben News agora e ouvintes da Itapuã FM. O baiano Davi Brito, que venceu o BBB 24, voltou a comentar sobre a relação com Bia do Brás e abriu o jogo sobre o incômodo com as atitudes da ex-sister. Em março deste ano, ela chegou a comentar que se sentia campeã da temporada. Durante uma entrevista ao canal Link TV, Davi disse não se incomodar com as falas da influenciadora e acrescentou que entende o ponto de vista dela, por ter vencido na vida e conquistado lugares que antes do reality eram apenas sonhos. Apesar de não ter demonstrado chateação com o tema, o campeão da 24ª edição fez questão de relembrar que quem venceu foi ele. Para mais detalhes desta e outras notícias do mundo dos famosos, acesse bnews.com.br/entretenimento. Andres Oliveira, da redação para o Ben News Agora.
Bora, Davi Brito, que teve uma câimbra aí, parecia que ia morrer, né?
Você viu, velho, não entendi nada. Agora sim, só tem câimbra quando tá filmando, né? Achei engraçado isso aí, o cara caiu no chão.
Aí, quer dizer que a câimbra foi treta, foi?
Você acreditou aquilo ali? Você acreditou naquilo ali, irmão?
Eu não tenho que acreditar nada não, meu irmão. A dor é subjetiva, se o cara tá dizendo que tá doendo, bem, você que o cara tá mentindo. Bem,
eu achei engraçado naquela hora ali, caindo.
Achou engraçado? Depois dessa eu vou até no intervalo, viu, tesoura? Vamos lá, já a gente volta.
Portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM. Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Bom dia, família querida. Olha o cachorrinho fofo passando aqui na rua. Chuva de bênçãos pra vocês, meus filhos maravilhosos.
Oxe, manhã, não precisa falar pra rua toda, não. Vamos criar um grupo.
Promoção Manhinha merece estar conectada Shopping Piedade. Até 23 de maio, a cada R$250 em compras, você concorre a 6 smartphones. São sorteios aos sábados com 2 celulares por sorteio.
Tum, tum, tum. Shopping Piedade.
Consulte lojas participantes nos regulamentos do site. Promoções autorizadas pela SPA.
Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Calcão, seu parceirão.
Consulte condições.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem sal Dali na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar. Se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá saudade.
Qual é a boa na Bahia?
A boa da Bahia agora é que eu tenho um emprego, né? Tudo, graças a Deus, mudou e tem sido de bom para melhor. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida.
E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, o governo do estado está capacitando os trabalhadores com o programa Qualifica Bahia e liderando a geração de empregos do Nordeste. É mais oportunidade para nossa gente trabalhar e melhorar de vida. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo do estado, presente, trabalha pra gente.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casa Nova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM.
Está no B-News agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Voltamos, hein? Estamos de volta. São 7:02. Eu quero sua participação. Você continua interagindo nos temas mais polêmicos do Brasil, tá? A gente tá falando de Daniela Mercury de novo, porque teve Mara Maravilha criticando ela. Estamos falando da crise na CEAP, da possibilidade de operação tartaruga dos rodoviários a partir de segunda-feira. De mais uma vez a gente ter a possibilidade da pena reduzida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos falando de futebol, é feriado, é dia do trabalho. Quero informações da BR-324, quero notícias para quem tá pegando o litoral norte. Eu mesmo queria, Luiz Guilherme, passar o final de semana litorando.
Pera aí,
mas eu acho que vai ser difícil, que eu tô trabalhando.
Pera aí, minha irmã, ela mil vezes aí.
Você vai pro litoral, você não passa litorando?
Por que você não fala isso com tesoura?
Porque a tesoura não vai poder responder. Você tá
respondendo. Eu boto nele aqui o microfone. Eu boto nele aqui.
Então, é isso, hein? Eu quero informações do Fé. Tá chovendo, hein? Por mim, eu não vou folgar mesmo. Tomar que chova. Que passe aí pelo menos umas duas horinhas de chuva pra atrapalhar a praia. Brincadeira, viu, gente? Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Como eu tô de plantão até 15 horas, quando é 14h50, a chuva passa. Viu? Bora lá, 996-54-2750. Bota o povo pra falar.
E a Fábio, na verdade, a Daniela aí, ela moscou mesmo aí, moscou. Não pode fazer isso com o rapaz. Pode passar vergonha. vacilou legal ela aí. E botou até aquela prova aí, valeu? Se ela não provar, ela tá alinhada aí, né? É um processo de um aí que ele vai botar nela e já foi. Foi igual a Bocão. Se ela provar, não curto mais o Gomes.
Bom dia, bancada. Quem estiver passando pela LIP, tome cuidado. Tem um ônibus da Integra e um Corolla envolvido em um acidente. O ônibus bateu no fundo do Corolla, próximo da Comercial Ramos. Aí dirigir com cuidado. Eu quero participar da promoção. Meu nome é Aldo da Massarandula. Um abraço a todos aí, bom final de semana.
Valeu, meu irmão. Obrigado, tá concorrendo. E o outro ouvinte tava com sono desgramado, viu, meu irmão? Acorda, meu velho. Pelo amor de Deus, é feriado, mas acorda. É, acidente aí na LIP, obrigado, velho, pela informação aí, já sabe, hein? Dirigir com atenção, com cuidado, cuidado, pista molhada, não adianta pressa, todo mundo vai chegar. O que é que adianta você bater o carro e não chegar, né? Nos seus compromissos. Então, vão com atenção, espero que não tenha vítima, né? Ou se tiver vítima, que seja vítima leve. Então é isso que a gente espera, tem que dirigir com atenção, né, Luiz Guilherme? Pista molhada, né?
Exatamente, como a gente tava falando, tá chovendo em Salvador hoje, você tá com pressa pra poder curtir seu feriado, mas vá com calma, que é melhor você chegar atrasado do que não chegar. Então tome cuidado, pista molhada, pense na sua segurança, também na segurança do próximo. E tem um áudio aqui, Fábio, de Valnei Padeiro mandando pra gente aqui.
Ô, meu irmão, manda vara lá ele aqui pra gente, meu irmão. Pede aí no Uber Flash.
No programa Ben News, aqui é o Valnei, o Padeiro da Puã. Cadê Magrinho, rapaz, pra comer a vara dele aqui de sal, rapaz? Magrinho, pra comer a vara de sal. Se Magrinho não tá aí, vem o novato mesmo, o novato, o Fábio aí, pra comer o cacetinho, pão francês. Tamo de casa, de manhã cedo. E aí, Daniela Mestre, esse gome aí, rapaz, é tudo politicagem, tudo politicagem. Da rádio Itapuã FM.
Valeu, Valnei, um abraço, meu irmão. Gente boa da melhor qualidade. Existe Uber Flash pra quê, meu irmão?
É, manda pra cá, pô.
É, manda pra cá, tá tomando uma larica.
Não tomei nem café ainda.
Por favor, um suco de laranja também pra completar, viu? Você
prefere a vara ou o cacetinho?
Qualquer um, irmão, de graça, o importante é ele enviar pra cá. Pode trazer pra cá, meu irmão. Não tem problema nenhum, faça a sua piada aí de graça, pelo preço que eu vou pagar. Tanto faz se vai ser a vara ou se vai ser o cacetinho. Bora, vamos lá, bota o povo pra falar com a gente.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Márcio da Boca do Rio. Rapaz, que pronunciamento foi esse Daniela Mercury, velho? Que vexame essa mulher fez, viu? Como é que pode ela falar de um cantor como Edson Gomes, irmão? Sem provas, né? Sem provas, sabe? Pior de tudo é sem provas, né? E ainda tentar rebaixar a polícia militar. Ela tem que pagar, irmão. Não é só um pedido de desculpa, não. Ela tem que pagar na justiça pelo que ela falou. Tá errado, irmão. Loucura é essa?
Bom, eu não vou entrar nessa agonia de, como falar de um cantor igual a Edson Gomes. Antes de ser cantor, ele é uma pessoa como qualquer outra, tá? Então, nesse caso aí, pra mim pouco importa a idolatria, né? Pra mim isso aí é o mínimo, né? É o menor. A menor das discussões é essa aí, tá? O que eu trago aqui é você fazer uma acusação contra alguém, não por ser cantor, sem provas. Edson Gomes é um artista conceituado, com músicas famosas, estouradas, mas isso não torna ele, por exemplo, uma pessoa que pode não ter cometido um erro grave, que aí nesse caso seria nem erro, seria crime. Então assim, a idolatria vai ser maior do que o pedido para que a justiça venha? Não, né? Não tô dizendo que ele fez isso não, tá? Tô falando em caso de comprovação. Então a única coisa que eu tô discutindo é de, como fala de um cantor, e daí que é um cantor? Presidente da República não já foi preso cometendo crime? Então, assim, você vai fazer a idolatria ser maior do que a cobrança por um país justo? Não, né? Então, pra mim, independente do cantor, do artista, né, da pessoa conhecida, olha o ladrão do Pix aí. Tá solto. Tem gente que idolatra. Tá certo você idolatrar alguém que é apontado como líder de um orcrim, de uma organização criminosa? Mas aí vai da consciência de cada um, né? Eu tenho a minha consciência. Nesse caso, a minha consciência tá limpa, tá? Mas é isso, é só uma pontuação é, cada um age da maneira que achar melhor. Vamos lá, vamos embora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme. Aqui é Jumbari de Alto de Couto. Ô, Fábio, se Daniela queria fazer campanha contra a mulher, claro que tem que fazer. Nossas mulheres não merecem ser maltratadas. Mas se ela queria fazer campanha em cima de um cantor, por que ela não falou o nome de Carlinhos Brown? Foi falar logo de Edson Gomes.
Não, esse aí já foi. E não é campanha contra a mulher, não, pelo amor de Deus, viu, velho? Eu sei que você se atrapalhou aí. Nesse caso, seria a campanha a favor da defesa da mulher, tá? Mas é isso. Valeu, meu irmão. Obrigado. A gente acabou repetindo o áudio dele aí, por isso que eu cortei. Vamos lá.
Ô, Fábio Gomes, novato, bom dia, bom dia. Ó, Daniela Mercury, ela tá surtada depois que ela perdeu a patente da Arena Daniela Mercury. Ela perdeu a patente, ela tá surtada. Ela precisa tomar remédio controlado, acusando a polícia sem ter provas, acusando o cantor sem ter provas. Ela precisa apresentar provas, provas concretas, ok? Um abraço, aqui é Lima do Marechal.
Valeu, Lima, um abraço pra você, eu quero sua participação. Aliás, muita gente mandando áudio, obrigado, viu, gente? Pleno feriadão, sem YouTube, e a galera participando em alta, né? A galera curtindo com a gente, mandando mensagem e participando em alta. Vamos trazer mais uma notícia aqui, tá no bnews.com.br, né? O governador Jerônimo Rodrigues reagiu à rejeição do nome de Jorge Messias para se tornar ministro do STF. O advogado-geral da União foi rejeitado durante votação no Senado Federal, que ocorreu na quarta-feira, após ter sido aprovada na CCJ da Casa Alta. Para o governador, a negativa do nome tratou-se de um recado da oposição que deixou a imagem do Senado deteriorada. Vocês ouvem agora o que disse o governador Jerônimo Rodrigues.
Passou na sabatina. Portanto, eu sei que tem o vídeo. Passa lá, mas tem a prova, é a política. Se teve aí qualquer entendimento que fosse para dar um recado ao presidente Lula, ficou muito ruim para o Senado. Eu sou do Executivo Estadual, a minha avaliação enquanto político e cidadão brasileiro ficou muito ruim. A imagem do Senado ficou muito estragada. É deteriorar a imagem de uma casa, alta casa. O Senado é alta casa. 150 anos que isso não tinha acontecido. Olha o tempo que aconteceu uma derrubada de uma apresentação de um presidente e um nome indicado para o Supremo. Portanto, a democracia existe, mas não podemos arranhar as relações institucionais. Eu espero que o Senado faça uma lição sobre isso. O Senado. Não estou tratando o nome de senador. O Senado.
Tá aí a declaração do governador Jerônimo Rodrigues, que falou o óbvio, né? Todo mundo sabe que essa rejeição foi uma rejeição extremamente política, não foi uma rejeição técnica. De dizer assim, vou vetar porque esse ou aquele apresentado, apontado, não presta porque eu não concordo com as convicções dele, porque ele não é um bom profissional para assumir o cargo. É uma decisão política que, claro, teve claramente a intenção de arranhar a imagem de Lula. De atingir, não é nem arranhar, né? Que aí muitos vão dizer, mas a imagem dele já tá arranhada, e aí eu não vou entrar nessa seara política. O que eu tô dizendo é que a intenção foi atingir o presidente Lula, diretamente. Todo mundo sabe que ele tá em campanha, a reeleição, né? E Flávio Bolsonaro tá em campanha para tentar tomar e tirar o poder de Lula. Então, todo mundo sabe que isso aí foi uma situação orquestrada, pensada, com o intuito realmente de que o presidente Lula fosse atingido de forma direta, Luiz Guilherme.
Como você bem falou, né? Algo que foi orquestrado para poder não tentar manchar a imagem de Lula, mas de certa forma prejudicar, né? E a gente não podia esperar um posicionamento diferente do governador Jerônimo Rodrigues, que era colocar panos quentes na situação. Ele não ia dar uma declaração polêmica depois de algo acontecido, né? Então, assim, uma fala protocolar do governador. E não tinha muito o que esperar disso não, viu, Fábio?
Beleza, vamos lá, a gente segue aqui, tem muito programa ainda pela frente e sua participação é importante, vamos lá.
Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia, Luiz Guilherme.
Bom feriado para todos nós trabalhadores. Tá falando Eduardo Paredão, de Cajazeiras, São Gonçalo dos Campos. Tô aqui em São Gonçalo dos Campos, graças a Deus, vou ter um baba ali agora. E quero relatar uma coisa. Ô Fábio, tem mais de 300 anos que a... aquela ligação, né? Que liga ali, você pega a Amélia Rodrigues pra pegar a 101, aquela subida ali. Tá pior do que as crateras lá da Lua. E ninguém resolve nada. A pista sentido feira, graças a Deus, tá um tapete. Mas essa subida, quando você passa de Amélia Rodrigues pra subir pra pegar 101, é ridícula. E ninguém resolve isso. Bom dia pra todos, bom feriado.
Atenção, governador, aí essa subida da 101, hein? Complicado, realmente o trânsito na BR-324 para quem vai pra feira, o trânsito não, né? A pista, a via tá bem melhor do que o que estava, né? Mas vamos resolver esse problema da 101. Perdão. Cobrar aí que o governador e seus pares tomem conta desse trecho que ele disse aí, 300 anos de buraco.
Aí, se eu não me engano, é da Ceinfra a responsabilidade que cuida das vias, né, do governo do estado. Se eu não me engano, a BA-099 também é da Ceinfra. Todas essas vias BA são de responsabilidade da Ceinfra, né?
Pois é, então cobrar aí da Ceinfra que se faça presente na região. Tá certo? Vamos lá com mais áudio.
Olá, Fábio, bom dia. Na BR-324, sentido da cidade de Quatro Letras, Cativis. BR tá tranquila, pouca chuva em alguns espaços aqui. Tô na melhor, tô na Benilz.
Beleza, meu irmão, vamos lá. Eu vou trazer o nosso Luiz Guilherme, que vai trazer mais uma notícia, tá? Vai trazer mais uma informação referente ao futebol. Obrigado pela sua participação, meu velho. Um grande abraço. E enquanto o ouvinte vai mandando mensagem, são 7 horas mais 15 minutos. Teve uma declaração de Fábio Mota aí que rendeu bastante. Aliás, Fábio Mota adora render bastante, né? Que foi que Fábio Mota falou?
Sem necessidade, né, velho? O cara chega depois do empate lá contra o Confiança, que o jogo Vitória foi mal, vamos dizer assim. O cara chega e fala que o Vitória é o único time nordestino na Série A. Então, assim, o Bahia não existe. E aquela coisa, né? Sem necessidade de falar isso.
Porque ele disse que o Bahia é da Europa, né?
É, porque é do City, é da Inglaterra. Então, assim, velho, esquece o Bahia. Esquece o Bahia, pô. Se preocupe com o seu. Vitória com 14 jogadores lesionados, antecipando receita, fazendo mundos e fundos aí. O cara preocupado com o Bahia, pô. Mas, Fábio, vamos ouvir de fato o autor da obra, o presidente do Vitória, Fábio Mota.
7 horas da manhã e não tenho hora de sair. Eu dedico a minha vida 24 horas. Então, eu tô vendo o que tá acontecendo. E eu sei, eu tenho convicção do que está acontecendo. Então não tinha por que trocar o treinador, certo? A gente viu o que estava acontecendo. Nós estamos com 14 atletas no departamento médico. Nós tivemos nesse período aí coisas que nós não esperávamos, que não tem planejamento de sustento. Por exemplo, ninguém esperava ter Edu lesionado o resto do ano, Dudu lesionado o resto do ano e Camutanga lesionado o resto do ano. Quando você tem uma lesão desse atleta, você tem que primeiro gastar. Nós gastamos na cirurgia de Dudu, fizemos no Hospital Einstein, que é o melhor do Brasil, gastamos na de Camutanga, gastamos na de Edu e continuamos pagando o salário dos três. Então, e você tem que trazer peça de reposição, como a gente trouxe o Kaká para fazer essa reposição. Então não é fácil, eu digo todo dia, fazer futebol no Nordeste não é fácil. Se fosse fácil, não tinha caído Fortaleza, Ceará, Sport, e o Vitória hoje é o único clube de verdade do Nordeste que está na Série A. Com investimento pouco, mas com time competitivo. Se você analisar o time do Vitória desse ano, o time de 24, o time de 25, mesmo com todos esses desfalques, nosso time é mais competitivo.
Tá aí a declaração do presidente Fábio Mota. Quer dizer que o Bahia não é mais nordestino não, né, Luiz Guilherme?
Ô, Fábio, e para além disso aí, eu lembro de 2024, quando ele ganha o Campeonato Baiano, que ele chega que o time do Tostão venceu o time do Milhão. Então, até quando ele tá comemorando uma coisa, ele acha uma brecha pra poder falar do Bahia, velho. Esquece o Bahia, Fábio Mota. Foca no seu, irmão. O Vitória tá aí quebrado, brigando pra não cair mais um ano. Óbvio que esse ano faz uma campanha um pouco melhor. Mas a tendência é essa, é brigar pra não cair. Um time com 14 desfalques, ele não consegue nem montar um time titular direito. E o cara preocupado com o Bahia. E só um adendo que ele tava falando aí, que não tinha como planejar, que não é poder contar com Camutanga, com Edu, com Dudu.
Pra isso tem que ter elenco, né?
Não, e outra coisa, isso é planejamento. Ou você esperava que numa temporada de 70 jogos você ia ter todo mundo disponível. Ninguém ia se machucar, ninguém ia ter suspensão. Então, pra mim, esse papo não cola, não. Não tinha como esperar que Camutanga ia se machucar, que Edu ia se machucar. Pera aí, pô. Isso se chama planejamento.
Engraçado ele falando, não, pagamos os melhores hospitais. É obrigação, Fabinho.
É obrigação, pô.
Se o cara tá lesionado, quem tem a responsabilidade de pagar o tratamento é quem?
Pois é.
Que é o quê? É o SUS que vai resolver o problema.
Aí ele ainda fala, estamos pagando o salário dos caras integralmente. Claro que tem que pagar, tem contrato. O cara se machucou exercendo a profissão dele, pô.
É, não pague não, pra você ver o que é que o Ministério do Trabalho faz, viu? E o processo chega. Mas é isso, vamos lá, a gente segue aqui acompanhando, tá, demos uma pausa aí pra poder falar de futebol, de mais uma declaração polêmica do presidente Fábio Mota. 996542750.
Bom dia, Fábio, aqui é Dailton Garcia, morador de Nova Brasília, estrada do aeroporto. Quero agradecer a equipe do BNews que teve aqui, fez uma reportagem referente a uma queda de uma árvore que derrubou um muro aqui no condomínio, mas gostaria que você solicitasse a prefeitura que viesse aqui fazer a poda das outras 4 árvores, para evitar que outra árvore caia e danifique novamente o muro do condomínio, viu? Rua Alameda da